26ª reunião ordinária, 1º de agosto de 2017, início do segundo período da sessão legislativa de 2017.
Convido a todos a ficarmos de pé, mas em seguida faremos um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Carmelita Augusta Vilas Boa, mãe do vereador Luiz Rogério. Então agora vamos fazer a nossa oração inicial, por favor.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Faremos um minuto de silêncio em homenagem à senhora Carmelita. Obrigado a todos.
Peço ao vereador secretário que faça as chamadas.
Márcio Moraes de Gasmoa.
Presente.
Arnaldo Campos.
Presente.
Diana Antônio Santos. Rodrigo Douglas de Gasmoa.
Presente.
Adriano Rodrigues de Souza.
Presente.
Gabriel Pedro Reis.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Confirmo que o senhor presidente só faltou o vereador Vando por motivo de doença e o Rogério por motivo de falecimento da mãe dele. Que Deus esteja em suas mãos. É só isso aí, presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Conforme dito pelo vereador secretário, senhor Cipriano, o vereador Evandro enviou aqui um atestado justificando a sua falta. O ofício do gabinete do deputado federal, Reginaldo Lopes, o assunto Lei Candir, a solução da crise dos estados e municípios brasileiros. Senhor presidente e demais edis, venho através deste informar a Vossa Excelência que o estado de Minas Gerais tem a receber da União um montante de 136 bilhões de reais provenientes dos créditos perdidos por meio da Lei Candir, que desonerou as exportações de produtos primários e semi-elaborados do pagamento do ICMS sem que houvesse recompensas ao longo dos 21 anos, dos quais 25% equivale a 34 bilhões que serão destinados aos municípios, sendo a única possibilidade de um redesenho de um novo Pacto Federativo do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que a não regulamentação da compensação das perdas da Lei Candir foi um ato de omissão lesiva da União para com os estados e municípios. Após a decisão do STF, apresentei projeto de lei complementar 362 de 2017, que propõe a regulamentação sobre a compensação devida pela União aos estados e municípios, bem como a proposta de criação de um Fundo de Desenvolvimento Federativo, instrumento fundamental que fará um encontro de contas amplo, no qual a União poderá descontar as dívidas dos estados e municípios das compensações que não foram feitas outrora. Para que o município de Assis seja ressarcido pela União, com o valor devido de R$ 39.611.773,76, é necessário aprovação e regulamentação da lei complementar. Portanto, contamos com apoio a este movimento de Vossas Excelências, encaminhando uma moção em apoio à aprovação do projeto de lei 362 de 2017, em caráter de urgência, uma vez que mudará a médio e longo prazo a situação econômica do nosso país, em especial de seu município. Aguardamos cópia da mesma para que seja apresentada à comissão, bem como à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Segue anexo cópia do projeto de lei para conhecimento de Vossas Excelências. Sendo que se apresenta para o momento, agradeço desde já a atenção dispensada e conto com a sua colaboração. Atenciosamente, Reginaldo Lopes, deputado federal PT-MG. O projeto de lei está aqui, a minuta, né? Os senhores vereadores depois poderão conferir. E ele está pedindo uma moção para que seja aprovada o projeto por ele apresentado. Do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o ofício número 11.873 de 2017, referente ao processo de prestação de contas número 987-151, processo número 987-151. A sua excelência, o senhor Arnaldo Campos, presidente da Câmara, Cláudio Jacim. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal, e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1º, da resolução 12/2008, informo-lhe que foi emitido parecer prévio sobre as contas deste município referente ao processo acima epigrafado e que os documentos produzidos no tribunal, relatórios, pareceres, despachos, emendas, notas taquigráficas, estão disponíveis no portal TCEMG no endereço www.tce.mg.gov.br na aba Serviços, ícone Vista Eletrônica de Processos. Para acessá-los, Vossa Excelência deverá informar a seguinte chave de acesso: 8854-673843. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado com relação ao nominal dos vereadores presentes e o resultado do mérito da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal, reto mencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º, artigo 85 da Lei Complementar 102, de 2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Então é o processo de prestação de contas da Prefeitura do município de Assis, ao que tudo indica, exercício de 2015. As proposições dos senhores vereadores, nós temos a indicação número 184, escrita pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. O vereador que subscreve requer nos termos regimentais que sejam encaminhados expedientes respectivamente para o senhor prefeito e para o comando do 8º Batalhão de Polícia Militar, solicitando que sejam envidados esforços para a manutenção do sargento Geraldo Sávio Vitor de Lima no destacamento de Jaci, tendo em vista sua experiência como militar e conhecimento das demandas que envolvem o Serviço de Segurança Pública de nossa cidade, pois aqui já atuou por vários anos, destacando-se em relevantes serviços, além de estar a par das necessidades de nossa população. 1º de agosto de 2017, Rodrigo Douglas Vilas Boas. Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador. A indicação número 185, subscrito pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando a indicação número 129 de 2017, no sentido de adotar os procedimentos para aquisição ou locação de câmeras de segurança para instalação em pontos estratégicos da cidade, para, em parceria com a Polícia Militar, proporcionar meios tecnológicos que promovam melhorias nos trabalhos de segurança pública dos nossos munícipes e visitantes. Com monitoramento através de câmeras, será possível identificar as pessoas que entram ou transitam na cidade para posterior reconhecimento em caso da prática de algum ilícito, como o assalto de um veículo e da casa lotérica ocorrido na semana passada. Nesses termos, pede e espera um deferimento, 1º de agosto de 2017, Márcio Moraes Vilas Boas, vereador. O requerimento número 43, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. O vereador que abaixo subscreve requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal nº 12.527, de 2011, que seja enviado expediente para o senhor prefeito requisitando as seguintes informações acompanhadas da documentação comprobatória. 1. Relação dos beneficiários do programa Bolsa Família do município de Jaci. E 2. Relação das pessoas que recebem cestas básicas do município de Jaci, acompanhado dos laudos favoráveis da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nesses termos, pede e esperam o deferimento. 1 de agosto de 2017, Gabriel Penha dos Reis. O vereador Levanto, senhor presidente, pediu para que lesse aqui um ofício número 58, endereçado à Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Fabiana Evangelista Carvalho, nos seguintes termos. Sirvo do presente para manifestar minhas desculpas por não participar da 6ª Conferência Municipal de Assistência Social, visto que fui vitimado por problemas de saúde que demandou internamento no Hospital Vaz Monteiro, em Lavras. Por oportuno, conto com a compreensão de Vossa Excelência e toda a equipe organizadora do evento. Sendo para a oportunidade, subscrevo-me, reafirmando voz elevada a preço, cordialmente, Evandro Reis Carvalho, vereador. E o mesmo vereador Evandro também pediu que deixasse também para o vereador Luiz Rogério Vilas Boas, nos seguintes termos. Sirvo-me do presente para manifestar minhas condolências à Vossa Excelência, extensivo aos familiares por ocasião do falecimento da senhora Camelita Augusta Vilas Boas, e manifesto minhas desculpas por não participar do velório e sepultamento, visto que fui vitimado por problemas de saúde, o que demandou internamento no Hospital Vaz Monteiro, em Lavras. Por oportuno, conto com a compreensão de Vossa Excelência e dos familiares, rogando a Deus que a receba em sua glória e conforte os familiares enlutados. Sendo para a oportunidade, subscrevo-me reafirmando votos de elevado apreço, cordialmente, Evandro Reis Carvalho, vereador. E os vereadores Rodrigo Douglas Vilas Boas e Márcio Moraes Vilas Boas, o ofício número 11, também para o vereador Luiz Rogério Vilas Boas, no caso, sirvo-me do presente para manifestar minhas sinceras condolências à Vossa Excelência, extensivo aos familiares, por ocasião do falecimento de sua progenitora, a senhora Carmelita Augusta Vilas Boas, pessoa muito conhecida, conceituada e estimada por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la e com ela conviver. Na oportunidade, rogo a Deus que a receba em sua glória e conforte os familiares, parentes e amigos enlutados. Sendo para a oportunidade, inscreva-me, reafirmando voz elevada a preço, cordialmente, Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador, e Márcio Moraes Vilas Boas, vereador. Em relação aos projetos, o de número 14 de 2017, que estabelece mão única de direção em parte da rua José Luiz da Costa, de autoria do vereador Evandro, aguarda parecer das comissões permanentes, manifestação das comissões permanentes. E o de número 15, que estabelece mão única de direção na rua José Rufino Vilas Boas, de autoria do vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, está em pauta para a segunda votação e redação final. Então são esses os projetos comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Palavra franca ao visitante, William Alberto Mesquita, ele tem 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assessores administrativo e jurídico, demais presentes, e um bom dia especial aos moradores e ouvintes da rádio Jaci FM. Quero agradecer a oportunidade e dizer que estou aqui hoje como representante da AMOF, Associação de Moradores e Fiscalizadores de Jaci, cuja fundação ocorreu no dia 6 de julho de 2017, com a liberação do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica após o deferimento junto à Receita Federal. A ideia surgiu da MOF a partir do nosso amigo Ézio Rodrigues, também conhecido popularmente como Rodrigo Capuringa, que apresentou o projeto inicial a várias pessoas da nossa comunidade de ciência, inclusive a mim, e após alguns encontros, realizou-se uma assembleia ordinária para deliberar a fundação e a eleição da diretoria executiva e conselho fiscal da MOF. Com isso, iniciou-se os trabalhos e a adesão de novos sócios. O objetivo da MOF, de acordo com o artigo 4 do Estatuto vigente, é promover projetos sociais que beneficiem a população, em especial aos mais necessitados, e principalmente acompanhar os gastos públicos no município de Jaci, informando aos moradores, seja através da rádio, jornal e mídias sociais, como está sendo gasto o dinheiro público, seja no executivo ou legislativo. A MOF não tem poder punitivo, mas fiscalizativo. E sempre que houver indícios de abuso do poder econômico que fere os interesses da população, será encaminhada a denúncia à Câmara Municipal de Jaci, ao Ministério Público, seja na primeira ou segunda instância, a fim de ser investigada a possível irregularidade e tomadas medidas cabíveis para uma governabilidade responsável. Vários exemplos de associações a qual a MOF se baseou têm êxito pelo Brasil. Um exemplo é o caso do município de Costa Rica, no estado do Mato Grosso do Sul, onde a prefeitura virou um exemplo no controle dos gastos públicos. Um destaque a ser citado, nesse município de pouco mais de 20 mil habitantes, é uma gestão comprometida com a população. A prefeitura está com mais de 15 milhões de reais em caixa e nenhuma dívida. Os professores lá receberam, em 2016, o 17º salário. E ao contrário de Jaci, lá o servidor público recebe gratificações que servem como incentivo ao profissional, que consequentemente reflete na prestação do serviço público à população. A MOF se espelha em projetos de sucesso como esse e, com a participação da comunidade jaciense, espera levar Jaci à tão sonhada prosperidade. Agradeço novamente pela oportunidade e me coloco à disposição para eventuais questionamentos de Vossas Excelências.
William, quem é o presidente? É você?
Eu fui eleito presidente no primeiro ano de mandato. O mandato é eletivo, com um ano, e na Assembleia Ordinária que foi realizada, eu fui eleito presidente nesse primeiro ano de mandato.
Obrigado. William, queria parabenizar vocês. E uma boa iniciativa, e realmente estamos precisando disso, é bom, quanto mais a gente está olhando. E a ideia é essa mesmo, focar nisso aí. Um município que tem a renda que tem, para chegar um como esse município, você me deu um exemplo aí. Os servidores todos satisfeitos, a população toda satisfeita. Enfim, todos aqui esperamos isso. Parabéns a vocês por essa iniciativa. E inclusive o Sr. Arnaldo também estava preparando isso para cada bairro, então já é uma coisa que a gente vai estando junto aí, preparando, Sr. Arnaldo. A gente vem olhando isso aí. Parabéns a vocês por usar. Estamos resolvendo coisas que precisar.
Tá, a gente já encaminhou ofícios a algumas associações que estão inativas ou que estão em fase inicial para motivar e incentivar essas associações a realmente regularizar a documentação e passar realmente a existir, para que cada associação possa, principalmente em questão de associação de bairro, poder operar dentro do bairro e aí sim demonstrar uma força, passar a cobrar, passar a exigir direitos, etc.
Filha, queria principalmente te parabenizar pela iniciativa juntamente com o Rodrigo, né? E eu acho que nessa deficiência que o nosso país está passando hoje, o que nós mais precisamos é fiscalização realmente. Então, eu tenho certeza que essa associação, fundada por vocês, tem muito benefício a trazer para o nosso município e vai ser uma grande parceira da nossa comunidade, tenho certeza. Então, parabéns pela iniciativa de vocês.
Nós esperamos realmente uma adesão da população. Você sabe que a nossa cidade, por ser uma cidade pequena, muitas pessoas têm um receio de ter um envolvimento maior, principalmente no que diz respeito à fiscalização. A gente fala aí dos poderes executivo e legislativo, então a questão de represálias, né, isso acontece infelizmente, mas houve a necessidade de dar o pontapé inicial. E como o Rodrigo, eu citei aqui, o Rodrigo Cafuringa surgiu com a ideia, eu e demais membros, várias pessoas, gostamos e demos início aí ao projeto.
Gostaria de saber, William, se você tem acompanhado o processo licitatório da prefeitura?
Sim, vereador. Um dos motivos, né, como eu citei no artigo 4º do Estatuto Vigente, lá consta fiscalizar também. Então, o processo de fiscalizar vai desde o início, onde inicia o gasto público, que é através da licitação. Então, na semana passada, um representante, no caso, eu tive a oportunidade de participar de dois pregões na prefeitura, onde foram licitados, voltar na área de transporte. Então, a gente tem acompanhado a questão de documentação, né, o processo, o pregão do início ao fim, né, para onde realmente vai ser destinado o dinheiro público. Né. Então, sempre que possível, algum representante ou membro ou associado vai estar presente nos pregões para poder estar acompanhando as licitações.
Isso aí, gostaria de parabenizar pela atitude que vocês tomaram. Realmente, Jaci estava precisando que alguém tomasse essa frente para estar fazendo uma fiscalização juntamente com nós, vereador. Porque nós temos um regimento e uma lei orgânica do município para ser cumprida. E só assim, com a fiscalização, ela pode ser desenvolvida o seu trabalho. Obrigado.
William, também queria parabenizar. E o vereador DJ Leandro deixa à disposição, se precisar de algum apoio, estou para apoiar vocês, estou com vocês, tá bom?
Agradeço a oportunidade e do presidente por ter cedido o espaço, né? E novamente reforço a importância da. Eu sei que vários ouvintes vão estar ouvindo isso na sexta-feira, a importância da população nesse acompanhamento dos gastos públicos, porque o dinheiro é nosso, então nós precisamos saber para onde, como está sendo aplicado esse dinheiro. E a MOF está aí para isso, para ser a voz. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Palavra franca aos vereadores.
Vereador Rodrigo vai fazer o sorteio hoje.
Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores, servidores da casa, aos presentes também aqui, boa noite. Ele deixa meu bom dia também aos ouvintes da Rádio Jaci. Quero começar agora pedindo a Deus que ele nos abençoe, mas essa segunda etapa, que a gente continue aí firme, fazendo o que é necessário, o que a gente foi colocado aqui, fiscalizar, cobrar, também prestigiar quem é o serviço que tem feito na nossa sociedade. Eu queria dizer, senhor presidente, sobre a Câmara de Vigilância em Jaci. Realmente, já fui falado uma vez, e eu acho que não chega a ser tão caro. Poderia começando com a simples entrada de Jaci, depois, consequentemente, olhando outros bairros, porque o que acontece, a cidade nossa, como não tem um contorno, todo o trânsito é feito na nossa cidade. Então, passa a gente de bem, passa as pessoas também que queiram fazer mal. Como a gente não tem o controle, a polícia não consegue saber a todo momento quem está entrando e saindo. Como já se tem acesso lá, o pessoal de Monserrat Senha aqui passa lá, o pessoal das outras regiões, um grande movimento, seria de grande, prestação de serviço essa Câmara para a gente, para a polícia estar acompanhando 24 horas, né, o mês todo, o ano todo, sabendo quem entra e quem sai da cidade. Eu acho que seria bom que viesse a ver com carinho, e como a cidade foi pequena, é fácil estar vigiando as entradas, saídas, seria uma de grande serventia. Outro detalhe aqui, a gente ficou conversado na última reunião, senhor presidente, eu antes que o senhor tomou a palavra e não quis que nem participasse, mas ter sido a razão, eu queria dizer sobre o salário dos servidores. Vou voltar na tecla novamente, vamos desculpar, mas é o seguinte, como o senhor falou, que os vereadores falassem por si, eu falo por mim. Eu tive nesse recesso conversando com um advogado, amigo meu, onde teve um parecer, igual o doutor André também teve, onde a lei ali não tem, em algum momento diz que não é para pagar, que não pode pagar. O senhor questionou, ainda falou que tem gente que recebe sem poder e fica indevidamente. Eu acho errado, ainda acho mais errado quem pagou, ele ter pago. Então, se tem esse motivo, eu não estou aqui, em nenhum momento, eu, Márcio Moraes, não falou e acho legal que pague. Como também não acho legal que quem mereça não receba. Sei se vai falar que a folha está super encharcada, não são culpa deles, porque estão aí, são conquistados e já ganham deles. Então eu queria deixar bem claro aqui que até fica à vontade, meus companheiros que estão aqui, se quiserem tecer algum comentário, porque essa é uma opinião minha. E eu vejo que o parecer da Câmara, que do advogado foi esse, o meu advogado pessoal, que eu conversei com o senhor, estamos todos por escrito, porque eu não acho que não precisava, porque a gente já tem aqui o doutor André aqui, então não vejo motivo de trazer. Mas eu queria deixar essa situação, de novo, vamos continuar começando já a primeira reunião, agora cobrando novamente o que eu acho que é devido dos funcionários. Queria deixar também aqui ao senhor Rogério, as minhas condolências e toda a família, que Deus abençoe a toda a família e conforte o coração aí. Boa noite a todos e um bom dia à Rádio Jacinta.
Permite, vereador, só um segundinho. Eu também andei conversando com o doutor Adelso aqui em relação, doutor André, perdão, em relação a esse corte. Eu acho que se tem que ser enxugado da folha, tem que ser enxugado, é lei e tudo e tal, mas tem que buscar uma maneira coerente. Né? Hoje, os funcionários públicos, principalmente os professores, no nosso país, não só no nosso município, tem passado, né, por várias decepções referentes aos seus pagamentos, tem uma remuneração muito baixa, e são exatamente os educadores dos nossos filhos e, sucessivamente, essas crianças que vão ser o futuro do nosso município, do nosso país. Então, eu acho que tem que ser olhado com carinho mesmo, tem que ser revisto, para que não os nossos funcionários públicos, principalmente os professores, saiam prejudicados, né?
Até então, com certeza. E tendo em vista, esse 10% seria uma gratificação para estar desempenhando o serviço que desempenham. Formou, estudou para isso, para dar qualidade melhor para nossos alunos aqui, que tanto falou. E tanto digo para os professores como outros profissionais também, que às vezes aconteceu isso. Não os que não mereçam. Né? Deixo bem claro aqui, que volto a falar, não estou falando aqui que pague quem não mereça. Até pelo contrário, o pessoal que tem direito, sim. Ok, obrigado a todos, boa noite.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, meus amigos vereadores, vice-presidente, nosso visitante, professoras, secretário da Saúde, se encontra presente. Eu gostaria de manifestar primeiramente, eu tive até na Ipiranga domingo e achei alguns buracos, sinceramente, eu achei que a estradinha deles está ruim. E até eu conversei com o senhor prefeito ontem, não tive oportunidade de conversar com o secretário de transporte, para te dar uma legalizada nessas partes lá também. Eles são um pessoal merecido, senhor. Pessoal bom, eles atendem qualquer um muito bem. Então, eles estão até de parabéns nessas partes. Então, a gente tem que olhar o lado deles também, com carinho, né? Os bairros da Serra ali, tem uns bairros que precisam de um retoque. Isso é muito importante. A gente pedir e o prefeito fazer. Eu tenho certeza que isso aí ele vai fazer, já está arrumando a tapa buraco, já conseguiu a firma aí, licitação, tudo isso. E parabéns por isso. E também eu gostaria de saber que uma coisa, que existia isso aí. Eu não sei o que está se passando sobre isso, porque tem, inclusive a maioria das famílias não espera para o momento do falecimento, olhar com carinho essas partes, para que dão uma ajuda sobre essa funerária, porque no momento as famílias não esperam por isso e se torna muito apertada. Então, vamos olhar essa parte aí, senhor prefeito. Esse é o pedido do Cipriano Antônio Caetano, mas conhecido por Sabiá. Isso eu gosto de declarar, que eu gosto de valer muita gente, só que eu não posso estar valendo no momento, né? Então, a gente pede um apoio pelo o seu prefeito, que legaliza essas partes, para ver se o pessoal fica contente, satisfeito. E também eu gostaria de fazer um pedido ao seu prefeito. Essas partes da água mesmo. Dá uma lavada boa nessas caixas. Que eu tenho uma reclamação, pessoas que vão lavar as caixas, tá achando muito lodo na lateral da caixa. Então, isso aí é bom fazer uma limpeza nessas caixas d'água, né? Para que a água saia pelo menos mais limpa. Até um dia que possa fazer o tratamento. Porque o tratamento da água aqui, graças a Deus, nós vamos dizer assim. Nós temos muita água. Aqui é só legalizar um técnico para poder fazer uma averiguação disso aí, fazer um tratamento. Pode fazer uma estação de água aí, água com fartura, tem mesmo. Faz uma estação de água aí para abastecer a nossa população. Isso aí, o povo fica muito agradecido sobre isso. E eu gostaria de lembrar também o pessoal da Secretaria da Ação Social, que teve uma reunião aqui segunda-feira, senhor presidente. Teve uma reunião ontem aqui, né? E eu vou dizer a verdade. Eu estava com um convite lá, estava até na gaveta, no guarda-roupa. Eu não vi aquilo lá, mas foi um esquecimento. Quando eu peguei aquele papel, foi à noite já. Então, eu saí. Se eu tivesse visto aquele papel lá, o convite, talvez não teria saído. Mas eu saí, esqueci de tudo isso. E dessa vez, vocês me desculpem, mas na outra vocês podem xingar.
Mas você isso foi lembrado. Você
é verdade.
Ô, vereador, você foi lembrado. Sem problema. Entendeu?
É, realmente. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que volta sempre, que essa casa está sempre aberta. E um bom dia aos nossos ouvintes da rádio. Que seja todo feliz. Abre bem ouvido para ouvir as nossas palestras aqui. Isso aí praticamente faz um pedido muito bom pela nossa população, pela nossa cidade. E o dever nosso é discutir a favor de todos. Gente, uma boa noite a todos vocês.
Vereador Gabriel. Boa noite, presidente, e todos que presentes. Uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Senhor presidente, eu queria manifestar uma coisa, entendeu? Essa escola infantil Padre Emílio Luiz Lux. Aí o que acontece? Essa escolinha está sem segurança. Ela está precisando de dois postes naquela rua. Essa rua é nova que tem ali. A rua chama João Firmino Salgado. Vê que os prefeitos para tomar uma providência para arrumar dois postes para colocar na rua. E a segunda minha, senhor presidente, é sobre as carretas de novo. Eu fui criticado. Eu sei que as carretas que já vi não conseguem mudar de rota. Mas depende das que já vi. Eu sei que depende. Nós tem a Pinheiro na Serra. Nós tem o... A mineração, a Dolbina em cima, não depende delas, não depende da reta, da renda deles. Aí o que acontece? Sexta-feira, eu fui lá no prefeito, lá conversei com ele. Passou uma carreta lá, você vê a maior bagunça que fez no viaduto. Eu quero agradecer que foi, na hora que eu cheguei lá, eles me atendeu bem e foi bem atendido. Sobre essas carretas. Eu não estou criticando todas. Eu só estou falando que as carretas, uma grandona tem lá uns... Jamais eu quero tirar esse carreteiro que a gente já assina. Ele depende deles. Sem eles, a gente já assina não vale nada. Mas deixar eles destruindo do jeito que está a cidade nossa aqui, o prefeito conserta um bueiro, ela vem e destrói ele. Não adianta.
E eu vou terminar por isso. Só. Boa noite a todos.
Vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Como sempre, mais uma vez agradeço a Deus por dar essa oportunidade de eu estar aqui com vocês e vocês aqui comigo. E eu, Jaciência, desejo uma boa tarde. Primeiramente, gostaria de mais uma vez bater na tecla sobre o meu esgoto, o cantinho do céu. O vereador de Geirando fez a denúncia ao meio ambiente, aguardo respostas e também convoquei a TV para que fizesse uma matéria sobre esse esgoto, já que se passa muito tempo. Agradeço o vereador Sebastião, o Evandro, o vereador Márcio, que me apoiou, esteve junto comigo e deu a cara a tapa lá para, se precisar, junto quando a TV vir aqui, até mesmo o policiamento do meio ambiente estiver, estar junto comigo. Então, agradeço a vocês por isso. O bairro, falo o nome do bairro, também agradeço pelo apoio. Infelizmente, o bairro é pequeno. Eu acho que por isso a demora de terminar a obra. Porque quando o bairro é pequeno, são poucos votos. Aí poucos votos. Infelizmente, não é.
Vereador, para onde acontece nisso? Não é que eles são pequenos. Aqui não tem tamanho de bairro. Aqui seja um igual de uma casa. Aqui é qualidade de vida. Aqui lá precisa ser resolvido o mais urgente. E também é o cartão de visita, a carta de entrada já sim. Então,
porta de entrada, né?
Porta de entrada. Porta de entrada já sim. Então, eu acho que não, independente de ser pequeno ou não, a cidade é do mesmo tamanho. Se eu estiver vendo, alguém estiver vendo dessa forma, está me escutando, está no lugar errado, na pessoa errada. Né? Eu espero que seja resolvida a situação, estão aqui, vamos cobrar, porque já se passaram os outros mandatos, porque a gente não tem nada com o outro mandato, mas com esse mandato aqui, sim, a gente tem que empenhar que resolva. Tá?
Vereador, eu queria... Eu queria falar que eu não estou virando as costas para a entrada de Jaci. Quebra-mola, lá quem mandou fazer foi eu. Eu não estou aqui para disputar com o vereador nenhum. Eu não entrei nessa, mas só que tem que eu estou dando minha cara para a entrada de Jaci. Eu faço parte lá e vou lutar até o final. Eu comecei no quebra-mola, nas podas de árvore que vai fazer, e é sua.
Vereador, permite só um comentáriozinho? Queria só relembrar que às vezes fico de uma parte dizendo que falta muito pouco por cento e fica de outra parte dizendo faltando que falta muito por cento. Uma parte fala, falta 5%, outra falta, falta 50%. Eu acho que não interessa o que falta, né? Eu acho que são cidadãos da ciência e merece, né, que seja solucionado o problema lá, que é um problema de suma importância para o município. Nós estamos falando no esgoto, né? Então, de antemão também, eu queria parabenizar mais uma vez a sua iniciativa de tomar frente em relação a isso. Não é um bairro, é a comunidade de Jaci.
Obrigado, vereador Rodrigo, pelo apoio. Só a resposta ao vereador Gabriel. Nenhum momento ninguém citou que você está virando as costas, Gabriel. Eu apenas... respondi a quem mais participou comigo, quem deu a cara a tapa comigo. O vereador Márcio falou. Infelizmente, Márcio, é visto assim. Hoje a política é vista assim. Quando é pequeno, infelizmente não sai nada. Não somos a gente, mas infelizmente é assim. Inclusive também o bairro São Mateus entrou no oitavo mês do mesmo jeito. É difícil. Então, o vereador não faz, a Câmara não faz. Nós pedimos, mas nós não podemos ir lá fazer. Hoje, inclusive, tem representante que é morador do bairro São Mateus. Nós não podemos ir lá fazer, mas pedimos várias vezes. O bairro continuou do mesmo jeito, sem iluminação na praça. Então, fica difícil. Sobre o esgoto lá, voltando, só deixando uma brecha aqui, o vereador Arnaldo também dá a maior força lá, viu, presidente? Vereador Arnaldo, obrigado, Arnaldo. Falo em nome do bairro, agradecendo, porque... já está ficando, que lá já está virando uma besteira, infelizmente. Hoje, fui à farmácia procurar remédio. Graças a Deus, eu achei. A menina pediu para mim Ela morava longe, fui com a receita, achei. Perguntei na farmácia do PCS, perguntei a Valéria, ela falou que está tendo os básicos. Que sexta-feira iria chegar mais. Então, sexta-feira eu vou lá cobrar se realmente vai chegar mais. Para terça-feira está trazendo para vocês que se tem ou não tem, porque para mim chega, eu vou num lugar, tem. O outro fala que não tem. Então, eu não sei o que eu vou falar de terça-feira aqui. Então, sexta-feira irei buscar mais informações sobre o remédio. E uma coisa que me entristece é uma moradora, uma senhora lá do bairro da Vila Industrial. Ela até disse, podia citar o nome dela, que já é a terceira vez que ela me procura, Marta Maria Ferreira Lima. Quinta vez que perde um exame lá no pedido de exame dela. Hoje eu falei com o secretário de saúde, eu falei, Fábio, já é a quinta vez em 5 anos que ela está esperando o exame sair. Se não me engano, ela me falou que passou mal, foi ontem. A hora que ela passou no médico, o médico falou, mas acabei de dar um novo pedido para você, já perdeu de novo. Até o médico na brincou com ela. Queria, eu gostaria de pedir ao Fábio que tomasse a providência que não aconteça isso. Não só com ela, com as demais pessoas. Que eu acho, não sei quem que é o responsável lá, marcação dos exames lá, mas por que tanto some os pedidos? Também agradecer o Té, dar uma força no esporte aí. Um mês atrás, participando de um evento, um torneio de futsal aqui no campo de Jaci, onde foi mais ou menos quase 100 crianças. Foi o torneio dia todo, à tarde com palestras antidrogas, pessoas vêm dar depoimento, como é o mundo das drogas e como é difícil sair. Então, deixo a todos os ouvintes, aquelas crianças, que pensasse bem na hora que procurar os amigos, os lugares que vai, os ambientes que frequenta, porque para você entrar na droga é fácil, para você sair é difícil. Então, por que que eu falo isso? Hoje, muitos dos meus amigos, quando eu estudei, comecei a estudar na Moura Cisar, que é onde eu tenho saudade de rever a escola como ela era antes. Que hoje, infelizmente, até no Facebook, passa cenas aí que entristece a gente. Então, com esses amigos, quando estudou comigo, mas era todo mundo normal, era brincar de futebol, época de pipa, videogame. E hoje muitos deles passam perto de mim e falam, você, hoje você tem tudo, você conseguiu, você tem carro, você tem casa. E muitos desses amigos às vezes não tem nada. Eles não tem nada porque escolheu o caminho errado. E quando você escolhe o caminho certo, com necessidade, dedicação, força, trabalho, fé em Deus, você consegue vencer. Então muitos desses amigos, eu falo que esse às vezes pode estar ouvindo eu. Pela rádio, ainda tem tempo. Não há tempo de vocês voltar atrás e recuperar o perdido. A gente está aqui de passagem. A gente, infelizmente, a gente não vale quase nada nesse mundo, né? Então a gente tem que aproveitar o máximo, aproveitar o que a gente está fazendo aqui. Também agradecer, eu vou deixar um agradecimento ao vice-prefeito Nelsinho, que infelizmente quando você pede o secretário e não atende, eu já peço pro Nelsinho. Já pedi um bueiro lá na Vila Industrial, estava caindo. Liguei duas vezes para o secretário, falou que estava com a obra na serra, que não podia parar, mas se está caindo, eu acho que pelo menos teria que sinalizar. Então, fui lá no bairro da Vila Industrial, começou a fazer o bueiro, e peço ele também para que faça o mais rápido possível a operação tampa buraco lá. Também deixo meus sentimentos ao meu amigo vereador Luiz Rogério, pelo falecimento da sua mãe. Sentimentos a você, Rogério, e todos os familiares. Que Deus conforte vocês. Peço a Deus também que dá melhoras para o vereador Evandro, que todo mundo conhece, tio meu. Que Deus possa dar melhoras ao senhor, Evandro, que terça-feira o senhor pode estar junto com a gente aqui. Agradeço a todos aqui presentes, por mais uma vez aqui nessa reunião. E eu já deixo o convite para a próxima, que vocês possam vir mais vezes. E a todos os dias, desejo uma boa tarde. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.
Valeu, Rodrigo. Senhor presidente, hoje eu vou passar minha palavra. Eu só queria aproveitar um segundo aqui
para desejar, né, um excelente volta desse recesso aos senhores vereadores, que unidos possamos continuar o trabalho em prol desse município, com muita saúde, desejar melhoras ao vereador Evandro, né, e ao vereador Rogério, desejo meus sinceros sentimentos, no qual, né, pela perca de sua mãe, senhorita Carmelita, no qual eu estendo, né, esses sinceros sentimentos a todos os familiares. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, assessor jurídico, servidores da Câmara, visitantes, as da Serra, enfermeira Alessandra, né? A grande enfermeira, funcionária que nós temos, a Silmara, professora, a Leninha, a Elaine, todos vocês, o presidente do PTB, Francisco Leandro, Lemir lá, o ex-funcionário da rádio, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a essa casa. Isso é um prazer que a gente tem, é estar falando, olhando no olho de cada um. E gostaria de iniciar aqui as minhas palavras, dizendo que esse recesso foi uma coisa que passou até muito rápido, mas eu já estava com saudade e de estar mantendo o meu compromisso a levar a todos os jacienses aquilo que eles querem ouvir, que é a nossa administração. Também eu gostaria de estar falando aqui sobre os funcionários que teve essa gratificação cortada e até hoje não resolveu nada e hoje está uma coisa assustadora, assustadora em nosso município, porque o que eu vejo informação que a folha está extrapassando as porcentagens e isso aí não é bom para o nosso município, porque quando as coisas vão bem, está de parabéns. Mas quando vai mal, tem que sentar, tem que ter um diálogo para a gente estar ajudando a resolver os problemas. Porque a gente não está aqui para ser oposição de ninguém. Estamos aqui para ajudar a resolver o problema do nosso município. Para que os nossos ijacienses não fiquem no prejuízo. Estou vendo que nós, vereador, que estamos aqui hoje representando a população de Jaci. Nós estamos num caminho, vocês podem ter certeza do que eu estou falando, porque hoje nós temos aqui uma entidade que foi criada por uma pessoa inteligente, que está ali presente, o William, e é uma coisa que nós precisamos ter aqui no nosso município, uma fiscalização mais rígida. Só assim nós vamos chegar no caminho certo. Porque nós estamos vendo o nosso país, o mau momento que está passando. E é justamente isso aí. É porque as pessoas estão deixando de atender e de assumir as responsabilidades. Hoje nós temos aqui, Jaci, igual o vereador Eliandro comentou, remédio é aquele detalhe. Pessoal sempre procura. Ah, está faltando remédio. Eu vou lá, não tem remédio. Quer dizer, o pessoal está sempre reclamando. Nada fazem. Nós não podemos ser convenientes com o erro. Nós estamos vendo o erro na nossa frente. Esse Novo Horizonte
que foi tão falado, tanto pedido pelo vereador Márcio, vereador Gabriel, por todos os vereadores, vereador Leandro, está lá. Simplesmente falta colocar uma bomba e canalizar 150 metros para estar funcionando a rede de esgoto. Aí está difícil. Não tem como, né? Estamos aqui, essa escola de tempo integral, que é uma escola que nós precisamos dela aqui em nosso município. Está aqui parada. Já cansei de falar. Vamos, faz, licita, pelo menos o telhado, o reboco, e vai acabando devagar. Se chegar o tempo das águas e essa obra estiver desse jeito aí, aí vai mais prejuízo, porque vai danificar os tijolos. Nós não podemos deixar, porque isso aí é uma obra cara, é uma obra de precisão. E eu estou vendo que nós precisamos disso aqui. Porque mesmo os nossos professores estão sendo prejudicados no seu salário, eles têm a vontade de trabalhar e de mostrar um bom serviço para o nosso povo. Então, já passou da hora de iniciar essa obra aqui, de tempo integral. E também, hoje, nós estamos iniciando a primeira reunião, depois do recesso, mas estão com a ausência de dois vereadores. O vereador Evandro, companheiro que sempre está lutando junto comigo, estamos no caminho certo, fazendo um bom trabalho. Mas, infelizmente, ele está com problema de saúde. Vamos desejar boa saúde para ele. Temos a perca da mãe do nosso vereador Luiz Rogério, uma pessoa exemplar de uma família que eu conheci, que nasceu do nada, mas teve um bom exemplo e hoje se transformou em seus filhos, todos competentes. É isso que é o bom, é você olhar naquelas pessoas que interessa crescer na vida. Você tem que parabenizar. Foi uma perca que nós tivemos, mas eu quero desejar a ela um bom caminho e desejar a toda a família um bom conforto. E também nós não podemos deixar de falar. Nós temos um regimento para ser cumprido. Nós temos uma lei orgânica do nosso município. Quando eu pedi vista num projeto, eu fui criticado. Mas é um direito que o cidadão tem, que o vereador tem de pedir vista. Porque se o projeto, eu não estou de acordo com o projeto, é um direito que eu tenho de pedir vista no projeto. Isso vocês podem ter certeza. Quando aparecer um projeto aqui, que eu vejo que o projeto é bom para o município, é bom para a administração, é bom para o povo, tenho o meu apoio. Mas se eu não estiver de acordo, ou eu peço vista, ou eu voto contra. Esse é um direito meu como vereador. E não é por aí que vai calar a minha voz. Porque quando eu tenho conhecimento da matéria, vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza. Que vocês não vão ficar com... Vocês não vão ficar com mentira. Porque eu não falo mentira. Vocês podem ter certeza. Porque o projeto, quando ele chega aqui, nós temos que analisar o projeto. Nós não podemos ir votando projeto de qualquer jeito. No recesso, teve uma reunião extraordinária aqui com o pessoal da Cabana Correia. Esteve aqui. É muito bom te oferecer um cômodo, pintar umas paredes. É muito bom. Mas eu quero ver você manter aquele cômodo ali. Que quando eu levantei e perguntei, o nosso problema de Jaci hoje se chama água. Porque se quer fazer parceria, não faça essa parceria para ajudar o tratamento da água do nosso município. Aí estive a resposta. A verba que nós temos não dá para isso. Mas, água, nós temos água demais, temos água com fartura. Só falta um tratamento. E não adianta hoje, por exemplo, eu já vi falar, ah, nós vamos contratar, vamos fazer uma autarquia, vamos trazer o SAI, vamos trazer. Estão falando em fazer uma audiência pública, isso já faz dias. Por quê? Eu tenho andado... Obrigado. Eu tenho andado em vários municípios. Em vários municípios. Eu tenho conhecimento que para nós de Jaci hoje é muito mais fácil a prefeitura fazer esse tratamento com recurso próprio. Porque essas empresas saem, isso não vai funcionar aqui em Jaci. Isso não vai funcionar aqui em Jaci. Tem vários municípios que eu fui, não funcionou. Então, água nós temos com fartura. Só falta o tratamento da água. Então, pessoal, essas são as minhas palavras no início da nossa reunião. Mas eu quero aqui desejar a todo o pessoal de Jaci, que já está até com saudade de ouvir as nossas palavras, eu quero agradecer a todos esses jacienses que deixam os seus afazeres para estar ouvindo a nossa reunião. Então eu quero desejar a todos eles uma boa tarde pelo o reconhecimento do nosso trabalho. E a todos vocês aqui presentes, boa noite. Muito obrigado.
Boa noite às pessoas presentes, boa noite aos vereadores. Desejo a vocês um novo retorno, né? Com a mesma disposição que tiveram nesses primeiros 6 meses. Né? Tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos o mesmo objetivo, né? É ter um Jaci melhor. E isso é a questão nossa aqui. Primeiro quero me dirigir ao senhor William, né? Que realmente ele, de alguma forma, ele agora tem uma associação, né, direcionada à questão da fiscalização do município. Eu só gostaria de falar ao senhor William, né, na realidade, que eu acho que acho que a questão da associação é uma das coisas mais importantes, né? Porque ela agrega um grupo, né, de pessoas, né, direcionadas às pessoas, que tem um poder maior, né, de força. E eu sempre acho que a associação é isso. Ela cria, na realidade, todos os bairros que têm uma associação, os bairros, de alguma forma, ela tem uma resposta mais rápida, né? Porque você não faz um pedido individual, você faz um pedido coletivo, né? Eu acho que é importante isso. Não, mas é a questão da fiscalização, eu falo para, né, a questão até de que eu passei esses 4 anos, entendeu? Não só a questão de uma associação, que eu acho que tem que ser feita, mas qualquer pessoa do município, qualquer habitante aqui de Jaci, tem o direito de chegar na prefeitura ou na própria legislativa aqui e pedir para ver realmente, né, como é que está sendo gasto o dinheiro, né? Empregado o dinheiro que vem para o município. Né? É um direito de todo cidadão, né? Principalmente de todos os cidadãos jacenses. Eu acho que é importante isso, né? Porque você, na realidade, você tem que realmente acompanhar o gasto. Eu falo isso porque eu, nesses 4 anos passados, eu fui um dos vereadores que mais questionei referente à questão do passaporte citatório. Só que tem... Eu nunca acompanhei realmente um processo citatório, mas sempre acompanhei, depois que o processo, né, na realidade, ele tem um vencedor, eu realmente aí eu busquei e acompanhei. E nisso a gente tem, você tem a certeza absoluta que você, se a gente procurar, e eu nesse caso meu, eu vi 72 processos licitatórios, né? Em 50 eu achei que tinha algum problema. Como na realidade eu era um vereador, e era o único vereador, né, eu escolhi alguns referentes à questão do processo. Né, então, todos aqueles, e no final foram 13 processos licitatórios, né, e todos encaminharam ao Ministério Público, todos foram acatados. A gente tem que ter um certo cuidado do Ministério Público, se você encaminha o Ministério Público e realmente ele acha que aquilo você está fazendo politicagem, você é realmente acionado. A gente percebe isso, né? Mas, no meu caso, eu comprovei. Tanto que um dos que eu fiz foi a questão da saúde, né? E eu bati muito nessa tecla aqui durante os 4 anos, né, eu fiz o levantamento referente aos gastos da saúde, principalmente na questão dos plantões, é que durante os 4 anos, referente a 2012 a 2015, né, eu fiz o levantamento e vi que realmente existia assim, um gasto excessivo referente à saúde. Né, e encaminhei isso tanto ao Ministério Público Estadual, encaminhei ao Ministério Público Federal, encaminhei à Polícia Federal, encaminhei também ao Ministério da Saúde. Eu tinha tanta razão referente a isso, que todos os ministérios acataram. Entendeu? E eu falo que é o dever do vereador, né, ou o dever do cidadão, ou o dever da associação, acompanhar e fiscalizar o executivo e tanto o legislativo também. Eu acho importante isso, né? Eu acho que é por isso, né, que eu acho que a associação em si, ela tem um poder de força muito maior se você realmente for uma questão individual, né? Porque você, como você falou, as pessoas acabam de alguma forma sendo penalizadas, né, sendo realmente visadas, né, e as pessoas tentam de alguma forma prejudicá-las. Isso aconteceu comigo, eu falo isso pessoalmente. Tá? Mas nem por isso eu realmente não deixei de levar avante. Tanto que eu fiz isso, né, que eu tenho agora em mãos aqui a questão da saúde. Saiu um relatório preliminar do Ministério da Saúde, aonde pedindo a devolução de dinheiro, né, dessas pessoas de alguma forma que se apoderaram aqui do dinheiro da saúde, que teria que ser aplicado, né, na população, e foi, né, tomado outros caminhos. Só que tem que seguir, vai voltar. Porque essas pessoas foram acionadas. Todas as pessoas foram acionadas. Que estavam realmente metidas nessa questão de plantões. Eu falo isso porque quando eu fiz esse levantamento aqui, tinha coisas absurdas. Eu vou citar mais ou menos uma questão simples. Tinha profissionais, né? Teve um profissional que chegou a fazer 29 plantões durante um mês. Impossível, né? Se você fazer 29 plantões, você tem plantão, são 12 horas e 36 descansos. Se ele realmente conseguiu fazer isso, esse mês teve 75 dias. Ah, não tem mês de 75 dias, não existe, né? Mas esse dinheiro está voltando, vai voltar. E essas pessoas vão ser acionadas. Elas vão ter a responsabilidade de devolver o dinheiro e vai ser acionada, né, questão judicialmente. Então, eu falo para você que esse retorno aí está em torno de mais de R$1 milhão. Então, é isso que a associação tem que fazer, é isso que tem que fazer qualquer pessoa da comunidade, né? De alguma forma, proteger aquilo que tem o seu direito. O seu direito realmente não pode ser desviado, né? Eu acho que, antes de mais nada, meus parabéns aí pela iniciativa. Nós aqui, né, eu abri aqui, junto com todos os vereadores, porque eu quero fazer um trabalho com a associação. Chamei todas as associações, vou chamar a associação de você agora também, que já agora que você está aí, né? Porque eu, a partir do momento da associação, ela, que ela faz na realidade? Você tem, cada bairro tem a questão das suas dificuldades. E as dificuldades dos bairros não são iguais, são diferentes, né? O que nós podemos fazer, ou vai ser ou mas também iguais, né? O que nós temos que fazer é o seguinte, que quando você faz uma forma coletiva, né, você, a cobrança perante ao executivo, ou tanto ao legislativo, ela tem muito poder. Ela tem um poder de força muito maior e diferente. Então é isso que nós temos que fazer, nós estamos fazendo aqui, né, chamamos associações, não só para a questão da questão de cobrança, mas sim os direitos que as pessoas têm e também as questões comemorativas, porque tem as associações aqui que participam de eventos, faz mais eventos do que realmente a atividade delas são essas. Então nós temos, de alguma forma, podemos ajudar. Que nós fazemos o quê? Né? Durante aquele ano todo, as pessoas fazem um cronograma e, através desse cronograma, nós sabemos exatamente aonde vai ter aquela festividade ou qualquer evento. E, de alguma forma, nós já projetamos, tanto o executivo e o legislativo aqui, para, de alguma forma, dar apoio. É isso que nós precisamos, né? Porque nós precisamos viver uma comunidade e essa comunidade ela tem que gerar em si própria. Então, o que nós temos que buscarmos é buscarmos soluções. E as soluções tá através das associações. Isso garanto a vocês. Eu falo isso porque eu tenho conhecimento, eu tenho participei de outras associações, eu sei o peso que tem uma associação. Eu acho importante, sabe, a criação de associação. E essas, de alguma forma, que eu também chamei aqui, é que realmente não estão desativadas. Elas estão, né, realmente existe a associação, precisa se regularizar, precisamos regularizar, porque não só o município pode ajudar, mas sim tá, até as empresas particulares, como o Estado, né, até o governo federal pode, de alguma forma, alimentar associações através de, sabe, de convênios ou coisas assim parecidas, né? Tenho certeza absoluta que a associação, ela, além de ser fiscalizadora, ela também vai também ajudar a comunidade. Eu acho que é importante isso aí. A questão é referente ao Márcio. Aquele dia, eu sempre que as pessoas falam aqui, a questão da gratificação, eu sempre escutei que a gratificação ela foi cortada. Eu provei que, na realidade, ela foram realmente tirada alguma das partes da gratificação, mas a outra parte ela foi realmente paga. O que nós temos que fazer, eu acho que eu vou dar continuidade a isso, e tem aquelas pessoas que eu vi que estão recebendo, né, a questão também sem o merecimento, né, estão sendo pagas, essas pessoas eu já estou questionando. Tá? Da mesma forma que eu brigo pelas pessoas que vão receber, da mesma forma que eu vou brigar para essas pessoas não receber também. Né? E eu falo também aqui para o Cipriano, aqui, Cipriano, a questão do poço artesiano, você está correto aí, é a questão de realmente fazer uma limpeza nos poços, né? Porque esses poços são os poços antigos, não tem em realidade uma manutenção, tem que ser feita a manutenção, talvez a água melhore. Porque a gente tem que saber se isso é um poço artesiano ou um semi-poço artesiano. Então a gente tem certa dificuldade de saber exatamente o que é isso. Mas precisamos, no mínimo, tratar os poços aí para a gente ter uma água um pouco melhor, não de qualidade, porque de qualidade, como o vereador Puri falou, tem que fazer uma estação de tratamento, uma ETA, né? Tem que realmente montarmos aí, é necessário, a gente tem que fazer isso aí, entendeu? E eu acho que passou, né, vários prefeitos aqui, né, criaram a promessa e não fizeram. E nós não podemos entrar nessas também de prometer e não fazer. Já que nós, aqui, vereadores, temos esse direito de cobrar. Eu acho que nós vamos fazer isso aí. Nós agora temos a questão da votação, aí vai ter a LOA, né? Eu acho que todos os projetos em si, somente a questão aí do projeto, questão da Câmara, se puder fazer, a gente vê a secretaria, né, que de alguma forma é a competência dessa secretaria, né, podemos fazer um projeto, eu acho que qualquer vereador pode fazer um projeto, encaminha ao secretário, né, e que com a questão da LOA, né, a lei orçamentária anual, podemos direcionar uma verba para poder fazer isso. Né? Mesmo que você faça isso durante os 3 últimos anos, né, divide isso, até para chegar a gente chegar no final dos 4 anos, ter aí a 100% da obra concluída. Eu acho que é importante. Para o Gabriel, eu vou falar que, ele, na realidade, ele vai pesar mais um pouco, Gabriel, porque eu vou falar para você que para Jaci vai ser uma coisa excelente. Mas para nós, moradores, na realidade, nós vamos ter problema. Porque se realmente tivesse feito o Rodoanel, nós não teríamos problema. Eu quero falar para vocês que, por exemplo, a Camargo Corrêa de Cubatão, ela foi desativada. Entendeu? Ela foi desativada. A de Pedro Leopoldo está sendo desativada. Camargo de Cubatão parou. A Pedro Leopoldo está sendo desativada. Todo o processo está sendo feito aqui na Camargo Corrêa, aqui de Jaci. Né? E você pode reparar, se você olhar agora para o estacionamento da Rota Latina, você vai ver que tem poucos caminhões. Perceba que tem poucos caminhões. Então, eu andei agora, estava em São Paulo, eu cruzei com o caminhão da Rota Latina, né? E realmente, essa movimentação, você vai ver que é muita movimentação, porque na realidade, né, você vai ter aquelas empresas que traz gesso, traz outros produtos para Camargo Corrêa, não tem jeito, vamos passar por aqui. O que nós, na realidade, podemos conversar com a Camargo Corrêa, eu acho que é interessante, é evitar que esses caminhões, que já recebem por si próprio, né, a questão do pedágio, que proibisse esses caminhões realmente de passar por dentro de Jaci. Mas tem um problema, você deixa de passar esse caminhão, né, em dois processos, de passar esse caminhão cheio e vazio, né, porque provavelmente eles também retornam de novo, e retornam para o primeiro local para não pagar exatamente o pedágio. Eu acho que a gente, né, sorte nossa agora, né, porque realmente as outras foram desativadas, né, mas em compensação nós vamos ter problemas maiores, porque...
Posso passar um vereador mais falando? Eu acho que é interessante, igual o Gabriel falou, eu acho que não consegue tirar. Porque tem outras empresas. O que seria bom e viável, de repente, já que ela paga pedágio, de repente ela não vai pagar esse pedágio para eles, e sim pegar esse dinheiro que eles vão gastar com recurso aqui para o município, para cuidar, para ajudar a gente a colocar umas vias próprias para esses veículos, cuidar dessas ruas que passam, vão passar mais esses veículos, ou que tenha um horário para que certo tipo de caçamba passe nesse período. Entendeu? Tipo, educar o trânsito em Jaci. Então, de repente, ela está pagando um pedágio para esses caminhoneiros que não estão usufruindo, ou estão pegando e usando, não estão usando. Então, de repente, poderia ser uma forma de a gente estar sentando o pessoal do Camargo Corrêa, e quem sabe eles não poderiam estar trabalhando aqui com a gente, e esse dinheiro que estão gastando no pedágio vir a reverter para o nosso município, tipo, cuidar das ruas, e por trevo, rotatórias, coisas assim, faixa ou sinalização de trânsito, para ajudar o fluxo de veículos aqui dentro do município. Eu acredito que ele poderia ajudar.
Eu acho uma boa ideia, vereador. É realmente uma boa ideia. Mas a ideia maior, que eu acho que nós teríamos que fazer, é só complementar, é fazer um Rodoanel, que a gente necessitava. Né? Até porque foi aos 4 anos atrás, né? Na realidade foi 8 anos atrás, né? Que tinha um projeto do Rodoanel aqui na época. Uma das questões que eu entrei a questão contra a outra administração é que tinha 5 milhões de reais para fazer e não fizeram. Mas o problema todo é que nós temos que fazer, na realidade, um desvio do centro da cidade. Até porque, senão, a gente vai continuar com o mesmo problema. Mesmo você fazendo com todos os aparatos, de alguma forma, tentar... tentar não passar suavizar um pouco mais o tráfego aqui dentro do município, isso vai ser meio paliativo. Então, queremos, na realidade, fazer uma coisa mais concreta. E seria, na realidade, de novo, o Rodoanel. O que nós precisamos, na realidade, é que se forma chamar a secretaria, né, referente para a questão que de alguma forma possa, né, viabilizar esse projeto, né, e trazer esse projeto de novo para a gente poder fazer um rodanel aqui para poder de alguma forma tirar a questão do tráfico dentro de Jaci. Espero que eu agora, nós estamos aqui, que veio agora um ofício aqui do Reginaldo Lopes, que é interessantíssimo, sobre a Lei Candir, né, que nós temos, na realidade, espero que isso realmente seja concretizado, né, esse dinheiro venha para cá e quem sabe com esse dinheiro a gente possa fazer vários projetos, né, que de alguma forma necessitamos, principalmente a estação de tratamento, que o vereador Sebastião, antes de mais nada, meus parabéns, você que recebeu aí uma comunicação do Instituto Tiradentes, né, né, e vamos receber essa medalha lá, né, tanto a questão também do vereador Rodrigo, né, que de alguma forma também vai ser homenageado, vai de alguma forma receber uma medalha também perante a questão da sua gestão, né, referente como vereador, né, reconhecido pela comunidade, né, e os dois de alguma forma vão aí ser condecorados também. Então eu acho que é importante isso tudo, tá? É mais importante disso tudo é de a gente podermos de alguma forma, né, a gente agora, né, com essa votação da LOA, a gente participar o máximo possível, chamar os secretários, todos os secretários em si, entendeu? De alguma forma, já vocês que têm alguns projetos em mãos, pedir a essa secretaria a viabilidade desse projeto, encaixar nessa secretaria, para que esses 4 anos aí, de alguma forma, a gente possa resolver os problemas, né, daqui da comunidade.
Só, presidente, é só uma dúvida que eu tinha com o senhor. Eu não estou falando nas carretas, eu estou falando sobre os caçambão. Além de ter a caçamba, eles põem além da caçamba, eles põem o suporte acima, que não consegue passar no viaduto.
A gente percebe ali, porque você vê que o viaduto fica, né, espaço rente ao viaduto. Eu já vi carreta ali parar, porque realmente não consegue passar. Você está correto. O que nós temos que fazer, todos os processos aí nós temos que fazer, é questão também do viaduto, aceitar o viaduto, coisas que, de alguma forma, eu vi o projeto na sua mão, eu acho interessantíssimo o projeto. Então, o que nós precisamos, na realidade, é ter orçamento para poder fazer isso tudo, né? Eu acho que é o mais importante disso tudo. E também, né, a gente direcionar, né, de alguma forma, né, os projetos em si que estão aí, a secretaria e nós fazemos o trabalho que nós temos que fazer. É fiscalizar se esse dinheiro vai ser utilizado realmente para os projetos em si que estão dentro da secretaria. Eu acho que é o mais importante disso tudo. Então, acho que, antes de mais nada, parabéns a todos os vereadores aí, porque eu acho que o trabalho de vocês estão sendo de alguma forma reconhecido. A gente sabe as dificuldades que tem um vereador, porque o nosso pedido, de alguma forma, nós fazemos. Estou vendo aí as proposições aí, né, tantas proposições que foram feitas aqui. Algumas, de alguma forma, foram atendidas, outras não. Mas sabemos também a dificuldade que tem aí hoje a administração. Até porque sabemos que a folha aí está em torno de, né, em 54%, a gente já está na lei da responsabilidade fiscal, né, e a gente tem que ter um certo cuidado. Então, o que nós temos que fazer, eles têm que fazer o trabalho de casa deles, né, enxugar realmente, né, tirar o excesso aí, a dificuldade, para que as pessoas, de alguma forma, que têm direito, venham receber, e aquelas pessoas, de alguma forma, né, que também não têm direito, estão recebendo, seja cortada. Tá, ok? Eu acho que é uma questão de princípio, né? É uma questão de honestidade com os servidores e com a comunidade, né?
Me permite? Olha, já que está falando a Camargo, gente, eu estava pensando comigo o seguinte: nós fazemos uma reunião com a chefia da Camargo, conversar sobre uma brita que eles têm lá, porque é um material, então, que nem eles andam fazendo as estradinhas, chegada de pessoal, aí na lugar da contenda, com o paió, tanque. Então, é um material que pôs na estrada, gente, acabou, fica pro resto da vida aquilo ali. É tipo um asfalto. É uma muapa É tipo uma brita, mas você vê que beleza que é. Aí eu vi essa muafa lá em cima. Então é onde que eu pensei isso aí. Favorecer as pessoas da zona rural sobre essa estrada na época de chuva, né? Que fica muito ruim. Então seria muito bom nós conversar com o pessoal da Camargo para ceder pelo menos essa muafa lá. É uma, vai ficar excelente essa estrada.
Eu acho a sua ideia é excelente, o vereador, e precisamos. A gente, né, nós, vereadores, temos que estar junto com o executivo, né? De alguma forma, temos que chamar aí ao prefeito, comunicar ao prefeito, você já viu esse produto aí que realmente é viável para colocar em estrada, entendeu? Conversar com ele, chamar o secretário de obra, né, de alguma forma, e a gente vê isso aí e, quem sabe, marcar uma reunião com a Camargo Corrêa, né? Quando a Camargo Corrêa vê o peso aqui, os vereadores estão participando também, né, numa reunião dessa, né, fica mais sensível, né? De repente nós conseguimos realmente colocar, sabe, a sua visão e ajudar essas comunidades que estão necessitando de uma estrada melhor. Eu acho que dessa forma a gente tem que atuar, tá certo? Então, agora eu vou dar andamento à questão aí da nossa reunião e coloco em votação a proposição escrita. Teve. Os vereadores, vou perguntar já que nós de alguma forma, e antes de mais nada, meu bom dia, né, a todos os ouvintes, né, e vamos colocar as proposições escritas. Eu vou chamar um por um, referente aos vereadores, né, que estão a favor ou contrário às proposições. Primeiramente, eu vou me dirigir ao Sebastião. Concorda ou discorda das proposições?
Concordo.
Senhor Rodrigo.
Sou a favor, senhor presidente.
Senhor Leandro.
A favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano.
A favor, senhor presidente.
Senhor Márcio.
Sou a favor, senhor presidente.
Senhor Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Aprovado. Projeto em pauta. Vai ser encaminhada a questão aqui da... a Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas e Parecer, prévio do Tribunal de Contas, referente às contas do Executivo do exercício 2015. Tendo essa comissão, nos termos do artigo 195 do Regimento Interno, o prazo de 40 dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação dos projetos de resolução pela aprovação ou rejeição das contas. Eu quero só comunicar que a Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, participa o vereador Luiz Rogério Vilas Boas, o vereador Márcio Moraes Vilas Boas e o vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador Luiz Rogério hoje não está presente, né? O vereador Evandro vai ser comunicado a eles, porque de alguma forma nós temos 40 dias para de alguma forma encaminhar essa para o Tribunal de Contas. Tá certo? Vamos ao projeto de lei. Número, tá, 1417, estabelece a mão única, direção em parte da rua José Luiz de Costa, autoria do vereador Evandro, deu entrada dia 30/5 aqui, votação vamos colocar na próxima reunião, tá certo? Eu tenho uma emenda, se não me engano vai ter uma emenda aí não está aqui, mas vai ter uma emenda do vereador Leandro, né? Então, semana que vem já vamos para a votação. Agora, projeto de lei, também 1517, estabelece a mão única, direção à rua José Rufino, Vilas Boas. Vamos para a segunda votação, eu vou de novo pedir aos vereadores se manifestem, né, quem são contra ou a favor. Eu gostaria de saber do vereador Sebastião se ele é a favor ou contra o projeto de lei 1517.
A favor do projeto, presidente.
Vou pular, senhor Rodrigo. Vou ao Leandro.
Por favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano.
Por favor, senhor presidente.
Senhor Márcio.
Por favor, senhor presidente.
Senhor Gabriel.
Por favor, presidente.
Agora sim, senhor Rodrigo.
Por favor, senhor presidente. Então,
aprovado pela segunda votação. Coloco em votação em vídeo moção em apoio à aprovação do projeto de lei complementar 362 de 2017, que é nada mais que a Lei Candir. Tá certo? Então, de novo aqui, colocar em votação, tá? Eu vou começar pelo vereador Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Sebastião.
Eu gostaria que você explicasse um pouco,
né? Aqui eu sou, a questão que foi encaminhada para casa, o vereador, tá certo? A questão de uma verba, né? Que tanto para o estado de Minas Gerais, que corresponde exatamente a 136 bilhões de reais, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, né? Para passar para todos os estados, né? A questão. 136 bilhões de reais é proveniente a são total de 34 bilhões a todos os estados. Então vai ser distribuído esse dinheiro, né, sendo 116 bilhões de reais para o estado de Minas Gerais e contemplando aos municípios, que são 856 municípios de Minas, né? E Jaci é contemplada com 39 milhões 611 mil. Então isso está, na realidade, para ser, estão em caráter de urgência no Senado, né? Encaminhando uma moção de apoio e aprovação dessa projeto de lei complementar. Tá?
Mas pela hora, acho que se chegou hoje, não era bom a gente não analisar isso.
Vereador, a questão está aqui. Isso aqui, na realidade, a gente só está dando uma moção de apoio, na realidade, só isso, entendeu? A gente não tem o poder de alguma forma, a gente mudar isso aqui. A questão, simplesmente, isso vai ser seria através do Senado, né, e através da Câmara dos Deputados Federais, né, de alguma forma isso vai ser votado lá. O que nós estamos fazendo aqui é, de alguma forma, dando apoio aos nossos parlamentares aí, tá certo?
Só, né, o meu voto já foi favorável, é claro, mas isso daqui, a gente vai encaminhar um documento da Câmara Municipal a esse projeto de lei no Senado, para que esse projeto de lei 362/2017 seja aprovado. Sendo aprovado, e já se será beneficiado com essa quantia aqui. Mantenho meu voto, senhor presidente.
Escuta, se meu voto é contra.
Vereador Leandro.
Sou a favor, senhor presidente.
Vereador Márcio.
Sou a favor, presidente.
Sou Cipriano.
Sou a favor, senhor presidente.
Sou Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Certo. Foi exatamente aprovada por 5, né? Desculpa. Hoje não estamos presentes aqui nem o vereador, nem o Rogério, nem o Evandro. Então, aprovado. Tá certo? Os trabalhos estão suspensos para a lavatura da ata.